Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Quem fala é o pastor Daniel Dives e estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafaiete. Nossa igreja é uma igreja reformada na tradição das igrejas batistas. Está também comigo no estúdio da Ativa FM essa manhã, o irmão Diego. Bom dia, Diego.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvinte da rádio.
Diego é também um dos pregadores da nossa igreja. Ele prega bastante na nossa congregação em Congonhas. Não é isso?
Exatamente, pastor Daniel. Nós estamos na cidade de Congonhas.
Bem, Diego, o nosso programa nesta manhã é uma continuação da semana passada em que falamos sobre o propósito da lei de Deus. Nós falamos que a lei não foi dada para servir como um meio de salvação, para que a gente tentasse cumprir a lei de Deus e nos convencermos que estivéssemos fazendo o suficiente através de guardar alguns mandamentos de Deus para merecer a salvação, não é verdade?
Realmente, pastor. Deus nos deu a sua lei. O propósito dela é nos conduzir à fé no Senhor Jesus Cristo.
Bem, então, Diego, em sua experiência, como foi que Deus usou a lei para te conduzir à fé em Jesus Cristo?
Bem, pastor, a lei de Deus nos fornece o seu padrão, a forma como nós devemos viver. E a partir do momento que eu entendi que Deus exige perfeição, que Deus exige uma vida perfeita, eu vi que eu não poderia viver essa vida. E nenhum homem vive essa vida, a não ser o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu essa vida por nós e morreu pagando pelos nossos pecados, pelos momentos que eu não vivi a lei de Deus. A partir do momento que nós olhamos para a lei, no meu caso, lendo a lei, lendo os mandamentos e entendendo que o Senhor Deus exige perfeição em tudo aquilo, que se alguém falhar em um só ponto sequer, ele é culpado de toda a lei. A partir do momento que eu entendi isso, eu vi, eu preciso de que alguém me salve, porque a minha situação é de um condenado. E então, nós lemos a maravilhosa Boa Nova do Evangelho, onde o nosso Senhor Jesus Cristo paga os meus erros, e não apenas paga os meus erros, mas vive a vida que eu não posso viver.
Muito bem. Mas agora, se a pessoa já entendeu que é pecadora, e essa pessoa sabe que ela não merece a salvação, ela confia então em Jesus como seu salvador, podemos então dizer que a lei já fez o seu papel e que a pessoa então não precisa mais da lei de Deus?
Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. A partir do momento que nós somos levados a Jesus Cristo pela lei, o Senhor Jesus também nos orienta pela lei de Deus. A lei de Deus aponta o caráter de Deus e a forma como Ele quer que nós venhamos a viver. Então, nós temos que viver obedecendo a esse padrão. Essa é a vontade de Deus para nós. Portanto, a lei continua fazendo o seu papel agora de nos orientar. Aliás, ela nunca teve o papel de salvar. Ela sempre teve o papel de nos orientar. Ela nos leva ao Salvador e a Bíblia diz assim, que a partir do momento que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele exige que nós venhamos a viver em santidade. E viver em santidade é viver fazendo a vontade de Deus, que está exatamente prescrita na sua lei. Portanto, agora a lei tem o papel de nos mostrar a vontade de Deus e nós, com a ajuda do Santo Espírito dele, vamos viver conforme ela.
Você, como cristão, ama a lei de Deus?
Isso me faz lembrar, Daniel, daquele texto que diz: quanto amo a lei de Deus, nela medito de dia e de noite. Esse deve ser o anseio de todo o coração de um cristão. E eu posso dizer que, pela graça dele, eu vivo assim.
Amém. Nós vamos agora então ouvir uma música, um hino clássico, e logo em seguida ouviremos uma parte da pregação da palavra de Deus conforme feita na igreja.
Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado me vir sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa passagem da Escritura é, claro, o desenvolvimento do argumento do apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas combatendo a heresia judaizante que ensinava a salvação por obras. E Paulo, escrevendo a cristãos, diz: fomos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. E ele então diz sobre as obras da lei, que na verdade, se obras da lei fosse uma possibilidade para a salvação, se houvesse um caminho de salvação através da obediência à lei de Deus, não seria necessário Cristo morrer. Era apenas você ser bom o suficiente, bom o bastante. De modo que ele então diz: se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É uma conclusão necessária. Não teria outra coisa para se concluir. Para que Jesus Cristo morrer? Agora, a Bíblia nos revela que existem dois destinos eternos e que cada indivíduo que caminha nesse mundo está caminhando para um desses dois destinos. Enquanto a maioria das pessoas ignora essa realidade, a verdade que Jesus nos assegura é que, diariamente, milhares de pessoas estão partindo deste mundo para a eternidade, despreparadas e indo para o inferno. Existem também pessoas que são salvas e estão partindo deste mundo para o encontro do Senhor Jesus Cristo, numa condição de bênção, de bem-aventurança. Mas, na verdade, Jesus Cristo disse que é largo o caminho que conduz para a perdição. São muitos que vão por esse caminho, mas que é estreito o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Então, a realidade que Cristo nos fala dessas verdades eternas é uma realidade muito séria. E nós percebemos que a maioria das pessoas sequer se preocupa com isso, não se dá conta da urgência. E nós entendemos pela Bíblia que a salvação de um indivíduo é para aquela pessoa a coisa mais urgente e mais necessária. Uma pessoa que ainda não tem a salvação em Jesus Cristo está apenas a um passo de uma eternidade sob condenação de Deus, sendo banida da face do Senhor e das bênçãos de Deus.
Mas a mensagem da Bíblia e a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação. E é por isso que existe a Bíblia. E é por isso que existe o Evangelho. E foi por isso também que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para salvar o seu povo do pecado. E um entendimento errado, mas muito comum das pessoas, é acreditar que, pela lei, as pessoas conseguem alcançar a sua própria salvação. As pessoas raciocinam muitas vezes assim: bem, Deus deu a lei, não é? Então, ele deu a lei para que, guardando a lei, o ser humano tivesse a sua salvação. Isso é um raciocínio errado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é muito clara sobre isso. No verso 16, ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Veja, o homem não é justificado por obras da lei. Não é por aí, não é assim. Mas alguém então vai levantar a seguinte pergunta: ora, se é assim, se a lei não serve para ninguém ser salvo pela lei, então para que Deus deu a lei? Dar a lei e a lei não funciona? Não, a lei funciona, mas a lei não tinha esse objetivo, não é essa a função da lei. E qual é então a função da lei? Para aquela pessoa que ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, a lei de Deus tem sua primeira e primordial função: fazer com que a pessoa entenda a sua própria necessidade de salvação. A lei confronta a pessoa com o padrão de Deus e revela para a pessoa o fato que ela é pecadora, que ela não tem condições de merecer a salvação. E se a pessoa lê a lei de Deus e medita sobre a lei de Deus, o que a pessoa vai necessariamente concluir é: realmente, eu não sou bom o bastante. Eu não tenho condições para ser salvo pelo meu mérito. Veja o verso 16 aqui em Gálatas 2. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também nós temos crido em Cristo Jesus. Sabendo que não podemos nos salvar pela lei, nós cremos em Jesus. Mas como que chegamos a saber que nós não podemos ser justificados por obras? Ora, é a própria lei que nos mostra isso. Quando a lei faz o seu papel de nos mostrar o quanto nós somos culpados, então ela abre nossos olhos para enxergarmos que nós não podemos nos salvar por nossas próprias obras. Agora, então, o propósito da lei de Deus não é servir como um método de salvação. A Timóteo, o apóstolo Paulo, alertou que havia pessoas que pretendiam passar por mestres da lei. Eles queriam ensinar a lei de Deus, queriam usar da Bíblia, ensinar a Bíblia. Só que Paulo diz, eles não compreendem os assuntos dos quais eles fazem essas ousadas asseverações e nem as coisas que eles estão dizendo. Eles não fazem ideia da realidade e estão aí tentando falar essas coisas. Então o apóstolo Paulo explica, ele diz: olha, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para pessoas que transgridem, para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, e ímpios e profanos, e ele dá uma lista inteira. A realidade é que a lei serve nesse sentido. A lei é como um espelho para uma pessoa que está toda imunda e não sabe disso. O rosto dela todo sujo, todo coberto de sujeira. E ela, daqui olhando para fora, achando que o rosto dela está limpo. Aí ela chega perante o espelho e vê toda aquela sujeira. E ela se enxerga e descobre como ela está. E ela descobre que o seu coração está imundo. Esse é o propósito da lei. Então eu te faço uma pergunta: você já foi algum dia perdido? Porque a realidade é que enquanto uma pessoa não se viu como perdida, ela não vai correr a Cristo para ser salva. Nós temos um hino que cantamos de vez em quando, capta essa mensagem de uma forma maravilhosa. Mas um dia vi meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, e em Jesus me escondi. Sabe, essa é a função da lei. A lei serve para acordar uma pessoa à sua necessidade. Agostinho tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele escreveu o seguinte: ao tentarmos cumprir as coisas que a lei ordena, percebemos nossa incapacidade debaixo da lei e aprendemos a implorar por graça. É isso. Por que Deus deu a lei? Ele deu a lei para usar da lei para nos conduzir a Cristo. Mas graças a Deus, não existe só a lei. Existe também boas notícias. A palavra evangelho, que significa boas notícias, significa isso. Que existe uma notícia boa que Deus nos dá. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E em todas as religiões do mundo, a mensagem é a mesma. Seja bom o suficiente. Alcance sua própria salvação. Pene o suficiente pelo que você fez de errado, você chega lá. E isso não é boas notícias. Na verdade, isso é uma mensagem que é uma rua sem saída. É um poço no qual a pessoa se atola, do qual a pessoa nunca sai. as boas novas. A mensagem do Evangelho é a mensagem que diz que Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores indignos. E Jesus Cristo, crucificado, disse: está consumado. Ele levou a nossa culpa e Ele pagou pelos nossos pecados. E a realidade é que a Bíblia não ensina a graça em termos de impenitentes ganham a salvação. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus continua sobre essa pessoa. A Bíblia também não ensina salvação sem pagamento. Salvação que diz: não é necessário que o seu pecado seja expiado. Não, a Bíblia reconhece que pecado é coisa séria, justiça precisa ser administrada e o castigo tem que ser real. Sabe, as pessoas, no fundo, sabem que elas merecem sofrer por seus erros. É por isso que nas religiões ao redor do mundo existe uma ênfase nisso. É por isso, por exemplo, que os hindus pensam em termos de karma. Tem que sofrer. Você merece isso. É porque qualquer pessoa com um pingo de consciência sabe que ele é digno de sofrer. É por isso que pessoas acreditam em coisas como punindo a mim mesmo, chicoteando a mim mesmo, fazendo qualquer coisa assim, quem sabe Deus me aceita. É por isso que pessoas pensam, quem sabe, se eu ficar algum tempo num purgatório. Mas não é dessa maneira. A Bíblia nos mostra que quem sofre por nós, quando somos salvos, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele então toma o nosso pecado e sofre em nosso lugar. E quando o apóstolo Paulo diz que nós sabemos que não somos justificados por obras da lei, por isso nós confiamos em Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Sim, eu sei, eu sou pecador, eu sou perverso, e meus pecados precisam ser punidos, mas eu encontro na cruz a solução do meu pecado. Eu encontro em Jesus Cristo, o Salvador que me ama e se entregou por mim, e pagou pelos meus pecados, e eu confio nele para me salvar. A salvação é custosa, ela não é barata, mas o Senhor Jesus Cristo toma esse castigo. O Senhor Jesus Cristo faz o que tem que ser feito para que nossa dívida seja paga em sua totalidade. E agora, Ele nos chama a crer e a aceitar. E isso é boas novas. Apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, essas palavras tão maravilhosas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. No final das contas, você terá que fazer uma escolha. Se você quer a salvação, em quem você vai confiar como Salvador? Você tem duas alternativas no final das contas. Você pode acreditar em você mesmo: eu chegarei lá, eu mereço, as minhas obras, a minha dignidade, a minha conduta, Deus vai olhar isso aí e vai dizer que está tudo bem, e confiar em você mesmo e rejeitar Jesus e dizer: não, Jesus não, Jesus morreu em vão. Ou você terá que dizer: não, as minhas obras não. Ai de mim se eu depender das minhas obras. Ai de mim se Deus me der o que eu mereço. Não me dá o que eu mereço não, Deus. Me dê Jesus Cristo. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a lei tem essa função. Eu acho que é muito importante refletir sobre isso quando estamos falando sobre a lei de Deus. Sim, Deus é justo. E sim, Ele é santo. E nós não somos, mas existe um Salvador que é Jesus Cristo. Então por que Deus nos deu a lei? Primeiramente, para nos conduzir a Cristo, para nos levar a desesperar de acreditar em nossa própria justiça, renunciar à nossa justiça e encontrar um Salvador suficiente em Cristo. Mas uma vez que uma pessoa confia em Jesus Cristo, ela descobre uma outra função da lei. Quando uma pessoa encontra em Jesus Cristo um Salvador, e essa pessoa crê em Jesus Cristo e recebe o perdão de seus pecados, e sabe que agora Jesus me aceita, e é por graça, nada que eu fiz poderia merecer. É uma coisa tão inatingível a mim. E no entanto, uma coisa tão preciosa, uma coisa que eu poderia aspirar e nunca chegar lá, e Jesus me dá como presente. O que que essa pessoa sente? O que que essa pessoa faz? Uma pessoa que realmente confia em Jesus Cristo, encontra em Jesus Cristo essa graça e essa salvação, tem uma experiência revolucionária no seu coração. O Senhor Jesus Cristo retratou isso da seguinte forma. Veja comigo em Lucas capítulo 7. Eu quero ler essa passagem porque é uma passagem muito profunda que nos mostra a salvação é mediante a fé. A pessoa não faz nada. Na verdade, ao entender quem Jesus é, a sua fé sendo puxada por Deus a depositar-se totalmente em Jesus Cristo, de modo que ela nunca mais confia em si mesma, e entendendo, e no entanto Jesus me aceita e me ama e me perdoa, a revolução que isso produz na vida de uma pessoa que tem essa experiência muito profunda. Veja em Lucas capítulo 7, verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. O homem pensou e Jesus respondeu seus pensamentos. Imagina o choque, né? Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Mestre, né? Acabou de concluir que Jesus não era de Deus, mas chama Jesus de mestre. Verso 41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Que situação! Pense um pouco sobre isso. Como deveria ter sido o tratamento que Jesus receberia chegando na casa de qualquer um de nós? Não seria o caso de a gente se colocar diante dos pés dele e agradecer, e querer de toda forma concebível expressar enorme gratidão? Não seria isso? Esse fariseu nada entendendo disso aí. Ali está um fariseu que na sua mente: eu não preciso de Jesus, estou muito bem, sou uma pessoa boa, é isso. Mas Jesus Cristo diz no verso 47: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora veja que mensagem, irmãos. Jesus Cristo afirma para essa mulher, e o que ela precisava? Ela não precisava de cura. Ela não precisava de uma solução para problemas financeiros. Não era isso que ela precisava. Ela precisava de salvação. É aquilo de que todos nós precisamos. Mas ela teve salvação. Jesus disse para essa mulher: a tua fé te salvou. Salvação, justificação, mediante a fé. Nos lábios do Senhor Jesus Cristo, o ensino dele, seu amor e gratidão transbordaram dessa forma, porque ela sabia que Jesus havia lhe perdoado. Ela sabia que Jesus havia lhe aceito. E quando uma pessoa é salva, não existe outra reação que não seja essa. Quando uma pessoa entende: Jesus Cristo me perdoou e ele me perdoou muito, essa pessoa sabe o que ela tem? Muita gratidão e muito amor. E esse amor revoluciona a vida de uma pessoa. O que significa ser uma pessoa que ama a Jesus? Jesus definiu, João capítulo 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a definição de amar a Jesus é muito clara. A pessoa a quem Deus perdoa muito, ama muito. A pessoa que é salva, obedece os mandamentos de Jesus com todas as suas forças. E almeja ser muito melhor do que consegue. Mas o sonho dessa pessoa é agradar a Deus de todas as formas. E a pessoa sabe e percebe, se está na lei de Deus. Claro que a lei de Deus reflete a vontade de Deus. Deus não ia colocar na lei de Deus coisas que são contrárias à sua vontade. Então a lei de Deus, eu descobri uma outra função para a lei de Deus. Ali está o caminho. É ali o modo que eu posso fazer as coisas que agradam a Deus. É ali como eu posso viver. Isso será então o meu guia. E o que é a atitude de uma pessoa então que é salva e perdoada por Cristo? Salmo 119. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amo os teus mandamentos mais que o ouro, mais do que o ouro refinado. E tudo isso porque flui da gratidão e do amor daquela pessoa que recebe a salvação em Jesus Cristo. A pessoa que é salva em Jesus sabe que a salvação é uma coisa grandiosa, maravilhosa, totalmente inalcançável a ela. E a gratidão que isso produz no coração da pessoa que teve seu entendimento aberto a essas verdades é uma gratidão e um amor muito profundo. Dessa forma, irmãos, a lei A lei de Deus serve para aquele que já encontrou Jesus Cristo como seu Salvador, como guia, como padrão de conduta. E essa é uma função maravilhosa e linda da lei. Quando um pecador se vê salvo e perdoado por Deus, ele é movido por sua gratidão a amar também a lei de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, para que uma pessoa escape da condenação eterna, ela tem que chegar ao ponto em que se desespera de acreditar em sua própria justiça e se lança em Cristo como sua única esperança de salvação. Mas uma vez que uma pessoa chega a entender que a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus nos dá perdão e perdão absoluto, essa pessoa procura por todos os meios demonstrar essa gratidão e viver para Deus. Por isso fé produz obras, boas obras e muitas boas obras. E ninguém faz mais boas obras do que aquela pessoa que não confia em suas obras, mas confia em Jesus. Não existe uma pessoa por aí que está fazendo boas obras na tentativa de ganhar salvação, que consegue amar a Deus tanto quanto uma pessoa que entendeu: Jesus Cristo me deu o perdão. Então ela nunca será à altura. Lutero disse algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de ler. Fé é um constante e incessante olhar que fixa os olhos em Cristo e em mais nada além de Cristo. Aquele que venceu o pecado e a morte, Jesus. Aquele que nos dá a sua própria justiça, nos dá a sua salvação e nos dá a vida eterna. Por instrumentalidade da fé. Fé somente é que você será salvo. Mas lembre-se de que ela é uma obra de Deus e não uma obra humana. Fé é a obra de Deus em nós que nos transforma e nos dá vida espiritual da parte de Deus. A fé não consegue evitar fazer boas obras constantemente. A fé não pausa para perguntar se boas obras deveriam ser feitas ou não. Não! Antes que alguém consiga indagar, a fé já se apressou em fazer boas obras e continua a fazer boas obras sem cessar. Qualquer pessoa que não busca fazer boas obras dessa forma é o incrédulo. Existem pessoas que dizem por aí: Lutero ensinou justificação pela fé e os protestantes ensinam justificação pela fé. Os protestantes são contra as boas obras. Nada disso. Uma pessoa que diz isso nunca leu, nunca ouviu o que na verdade os protestantes estão dizendo. Se você ler Lutero, você terá muitas fartas refeições da mensagem da graça, sem nunca esquecer da revolução, transformação que a fé faz na vida de uma pessoa. Fé produz obras. Obras não salvam. Justificação é pela fé somente, mas as obras vêm da fé. Outra frase de Lutero. Lutero disse: é impossível separar a fé das obras, assim como é impossível separar luz e calor do fogo. Já viu um fogo sem calor? Pois é, não existe. Também não existe fé que não produza obras. A lei de Deus, irmãos, é o que Deus usa para nos quebrantar e nos mostrar nossa necessidade de Jesus. É também a forma pela qual Deus norteia nossas vidas, uma vez salvos, para que sejamos agradáveis a Ele. E assim se empenham aqueles que são salvos. Como disse o apóstolo João, a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança.
Estamos agora então chegando ao final de nosso programa desta manhã e nós vamos finalizar fazendo um convite para você que venha nos visitar em nossa igreja local. Nós estamos localizados em Conselheiro Lafaiete, na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
A congregação em Congonhas, ela se reúne todo domingo às 19h e ela está situada na rua São João del Rei, no número 177, no bairro Cristo Rei, em Congonhas.
E em São João del Rei também temos uma congregação, se localiza na rua Tomé Portes del Rei, número 438. As reuniões em São João del Rei são 9h nos domingos.
Visite também o site da igreja, batistahistorica.org.br. Nele você vai encontrar informações sobre a nossa igreja. E também há um canal no YouTube, onde você pode ouvir mensagens que são pregadas na igreja.
E nas quartas-feiras, em Conselheiro Lafaiete, nós temos um curso de teologia dividido em etapas mensais para que você possa aprender teologia, e é um curso também interdenominacional. Qualquer pessoa interessada pode entrar em contato conosco ou mesmo comparecer na igreja no horário de 19h nas quartas-feiras. Estamos então encerrando aqui o nosso programa desta manhã. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10:30 da manhã, aqui na Ativa FM.